convidado de mais ou menos de hoje, tem uma longa carreira no humor. Em 2014 criou um blog, o Por Falar Noutra Coisa, e começou a fazer stand-up comedy. Ao longo destes anos já fez 2 espetáculos a solo, já lançou 4 livros, já teve rubricas de rádio e programas de televisão, criou um podcast, falou da vida sexual, de uma data de famosos, enfim, fez uma lista infinita de coisas e hoje está aqui. Portanto, não entendo muito bem o que de mal aconteceu à vida dele. Recentemente lançou o Gandim, um projeto musical de vertente humorística, que é exatamente o que nos traz a esta conversa. Hoje comigo tenho, ladies and gentlemen, Guilherme Duarte. Bem-vindo, Guilherme.
Olá, olá. Obrigado pelo convite.
Obrigada eu por aceitares. Está tudo bem?
Está tudo bem, está tudo bem. Boa. E contigo?
Também está tudo bem. Então,
pronto,
Guilherme,
é que é preciso.
Olha, eu quando fui pesquisar mais acerca de tudo o que tu fazes para fazer esta introdução, reparei que tu já fizeste realmente muita coisa. Uma pessoa vai tendo noção, à medida que os anos passam, que tu vais fazendo isto e aquilo, mas chega um momento em que juntamos tudo e é tipo, espera, ele já fez isto, e já fez isto, e já fez isto. A questão é, continuas a tentar arranjar coisas novas para justificar aos teus pais o facto de não teres ficado em engenharia informática?
Sim, é um bocadinho isso. Tento apostar muito na quantidade, que é para a qualidade ficar mais esbatida. Ninguém reparar tanto na qualidade. Mas sim, obrigado por me fazer sentir velho. Quando disseste que já estou há muitos anos no humor, e eu começo a ver, pá, já são 8 anos, já realmente já me sinto velho. E pá, sim, para mim não fazia sentido ser de outra forma, estar aqui coladinho ou dentro de uma caixinha, principalmente nesta fase que eu ainda considero que é muito embrionária, apesar de lá serem os 8 anos, acho que para um humorista isto ainda não é sequer perto da maturidade, e acho que é aquela altura de testar o máximo de formatos e várias coisas para de arriscar, para depois um dia se calhar me especializar mais numa coisa ou noutra, mas para já eu quero é fazer e criar coisas novas, e só estou assim bem quando estou a fazer isso, senão se começa a ficar irrequieto.
Sim, e hoje estás aqui para falarmos do Gandim, que para quem vive debaixo de uma pedra, basicamente é um álbum que terminaste de lançar recentemente, em dezembro, que tem 13 músicas e junta aqui o humor com o hip-hop, e além de ter a participação de vários artistas conhecidos da música portuguesa. E curiosamente, quando lançaste a primeira música, eu lembrei-me que não era a primeira vez que eu te via num registro mais hip-hop. E depois fui pesquisar e realmente vi que no teu primeiro solo, no Por Falar Noutra Coisa, tu já tinhas dado assim uma chega ao hip-hop, não foi? Foi assim que começaste o espetáculo.
Sim, foi, acho que para muitas pessoas que foi uma surpresa, para quem não acompanha tudo, mas para quem acompanhava tudo foi tipo, ok, já faz todo o sentido porque já tinhas feito aqui várias coisas. Sim, no primeiro espetáculo solo eu abria com uma espécie de hip-hop, era um spoken word, assim sobre as redes sociais, depois fechava com rap wannabe, né? Aquilo nem fazia muito sentido ali, mas eu achava que tinha aquela letra escrita há bué da tempo e apeteceu-me fazer. E depois no segundo repeti a receita no final, apesar de ser um bocadinho mais cuidado e mais no contexto, fazia mais sentido no espetáculo, que também era um rap para os Coninhas, e em que eu fazia as duas personagens, o gajo que se ofende com piadas, e depois era a minha resposta a essas pessoas. Então sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, aí até era menos humorístico, era um bocadinho mais sério. Depois neste álbum, apesar de ter uma ou duas músicas um bocadinho mais sérias, o objetivo era acima de tudo fazer rir e conseguir juntar o humor sem defraudar a parte musical e de para quem gosta de hip hop também conseguir ver ali alguma qualidade.
E já tinhas alguma música escrita deste álbum, assim como tinhas do primeiro espetáculo, ou foi tudo criado?
Não. Foi tudo criado do zero, sim. Eu nem me lembro bem qual é que foi a primeira, no outro dia estava a tentar lembrar-me. Eu acho que foi a Consentimento, que eu comecei a escrever, porque tinha, aquilo também era meio spoken word, e na altura acho que não estava a pensar fazer uma coisa assim, um disco mesmo, não estava a pensar, nem uma coisa assim tão musical. E acho que essa foi a que eu comecei a escrever, mas não tinha nada escrito. Comecei a escrever essa, depois surgiu uma ideia para outra coisa, depois para a informática, pensei isto até dá giro, porque eu faço muitas empresas informáticas, posso fazer. Tinha uma espécie de poema, e fui juntando assim, depois, epá, olha que isto está aqui um álbum. E o meu agente a passar-se, tu és maluco, agora vais fazer um álbum. E pronto, foi esse processo.
Ele em momento algum pensou, ok, se calhar é melhor este não, vou escolher outro humorista qualquer, este neste momento não.
Ele também não tem ninguém que o queira, não é? Também é um bocado isso. Eu espero que ele vá ouvir isto. Não, acho que não, ele confia. Ele, apesar de ele me dizer sempre, isso não faz sentido nenhum. E eu, exatamente por isso é que eu vou fazer. E ele já está habituado um bocadinho a isso, em que eu vá um bocadinho para sítios onde eu não me sinto confortável e onde ele também não se sente confortável. Mas já se habituou que, pá, que faz parte e que normalmente corre bem, mas já há de haver um dia que não corre, é um tiro ao lado e sim, acho que faz parte do crescimento.
Sim, tu quando agradeceste a toda a gente porque já tinhas as músicas todas cá fora, tu disseste que este projeto foi um capricho teu e já tinhas dito anteriormente que era uma crise de meia-idade. A minha pergunta é, diz-me a verdade, isto foi, este projeto todo foi só para tu veres como é que ficavas com o cabelo descolorado, não foi?
Eu gostava de dizer que sim, gostava de dizer que... mas a verdade é que eu não queria, isso não foi ideia minha. A minha ideia era, eu queria marcar uma diferença em termos visuais, até porque depois fizer espetáculos e coisas, era giro ter essa diferença. A primeira coisa que foi logo foi fazer a barba, só que como eu fico ridículo sem barba, como uso tanto tempo, quando sempre faço a barba, às vezes no verão, parece, não me reconheço ao espelho. A outra ideia a seguir era rapar o cabelo. Tinha rapado, rapo de vez em quando, dá aquele ar mais bad boy e que ligava até bem com o rap. E depois alguém sugeriu, já não sei se foi o Nuno, o meu agente, ou o Henrique, o nosso sócio também, que disse, é preciso descolorasses. E eu, não, achas que sim, seja estúpido, alguma vez eu vou andar cabelo descolorado. Mas aquilo ficou aqui, e cada vez que falávamos disso, e imaginávamos, já, ficava cómico para os vídeos, realmente ficava mais cómico. E então, pronto, essa ideia foi crescendo e eu fiz, e descolorei aquilo num hotel em Coimbra, sozinho, no quarto. A minha namorada comprou os produtos, eu depois levei, fiz aquilo e pronto, pois, e ficou assim. E
depois poste as malas à porta, basicamente.
Pois foi, sim. Sim. Oh, penso, olha, um homem novo, depois de tantos anos, uma novidadezinha. E depois acabei por descolorar mais duas ou três vezes. E o problema é que eu já nem me achava mal com aquilo. Eu achava, porque fazia-me mais novo. E aí é que eu dizia que tinha a ver com a crise de meia-idade. Porque era um cabelo mais claro, ficava com menos entradas porque se notava menos. Uhum. E eu pensei, isto nem fico mal, que é um perigo. Porque é assim que depois um gajo fica azeiteiro, sem dar conta.
E tu andaste assim para aí quanto tempo? Porque, na verdade, tu andaste a escrever as letras e depois também apostaste muito no trabalho dos vídeos, não é? Dos videoclipes. Uhum. Quanto tempo é que isso demorou?
Do cabelo? O cabelo eu descolorei-o no final de julho. Foi quando gravámos os dois primeiros videoclipes, que fomos gravar a Coimbra e a Tábua. E depois andei assim até agora, que fui descolorando, depois já estava com as raízes pretas e agora, aliás, neste momento, está pintado de castanho, porque ainda tinha pontas amarelas e fui gravar o Dr. G e não podia ir com o cabelo... pontas amarelas não condiz com o doutor. Sim. E então pintei, e agora está assim um bocadinho aquele castanho de homem na crise de meia-idade também que pinta o cabelo, e fica tipo António Calvário, estás a ver essa cor, esse castanho assim. E portanto ainda foram muitos meses, e por isso é que eu também me habituei, depois quando eu pintei o cabelo agora de castanho até achei estranho, olhei para o espelho, epá, estranho, já nem pareceu.
Yeah. E a tua cadela, não achou estranho?
Não reparou. Ela também nem repara. Se qualquer pessoa que entra aqui em casa, ela vai fazer uma festa e quer festinhas. Seja eu, seja outra pessoa, não há problema.
Olha, giro. E então, estávamos a falar que tu escreveste as letras, trataste dos videoclipes e também há uma particularidade neste álbum. Eu achei engraçada, que foi o facto de mais pessoas da música alinharem nisto. Por exemplo, uma Bárbara Tinoco. Eu nunca pensei ver uma Bárbara Tinoco. Uma Cláudia Pascoal, acho que era mais previsível e até um cálculo. Mas uma Bárbara Tinoco nunca pensei. A minha questão é, como é que tu os escolheste? E depois como é que foi todo o processo de, olha, tenho aqui um projeto, não sei se vais adorar, mas como é que foi isso? Sim. Assim?
Foram vários tipos de convites a tipos diferentes de pessoa. Com a Bárbara foi mais fácil porque ela já tinha feito o jingle do Dr. G e nós tínhamos amigos em comum. E então foi basicamente lançar aquilo lá, mostrei-lhe e ela disse logo que sim. Não houve sequer condições, havia, se era esta outra música, mas ela disse logo que entrava. E foi muito fácil trabalhar com ela. Eu escrevi a letra e ela depois fez a melodia ali num instante no estúdio e ficou muito, ficou mesmo, acho que é o melhor refrão, quer dizer, juntamente com o cálculo também é um grande refrão, ficou muito orelhudo, não é? Como os músicos dizem, fica na orelha. E portanto foi fácil. O cálculo, eu já o tinha conhecido uma vez em Braga e de vez em quando falávamos e também me lembrei porque era muito ali a vibe dele naquela música. Depois, o que é que houve mais? A Cláudia Pascoal já foi mais para o fim, já eu nem ia ter assim, eu nem ia ter fit naquela música, ia fazer eu o refrão, mas depois lembro-me que podia ser giro ali para quebrar a monotonia, e até ter alguém que contrasta. A Cláudia Pascoal tem um ar todo muito querido e uma vozinha a dizer que odeia pessoas. E pronto, e depois houve, claro que houve muitos nãos, não é? Houve muitos nãos. De rappers foi, esquece, foi muito, muito difícil. Rappers para entrarem em coisas assim um bocadinho mais a brincar, são pior que os humoristas, levam-se ainda mais a sério que os humoristas. E foi, foi difícil, consegui a participação do Valete, mas só no vídeo e num áudiozinho que ele entra, que já foi muito fixe, claro. E, mas foi difícil. Houve até casos, houve uma pessoa que fez uma das músicas que estava tudo gravado e depois saltou fora porque os agentes não gostaram, tiveram medo, não, eles gostavam, mas tiveram, gostavam do projeto, mas tiveram medo que aquela letra pudesse trazer problemas, não sei o quê. E então foi assim um golpe que me doeu bastante, pá, porque é alguém primeiro que eu gosto e acho que ficava ali impecável e que ia trazer muita gente, porque é alguém muito conhecido. E, pá, e houve assim algumas coisas, mas acho que no fim ficou um bom leque. Eu sinto-me, estou a esquecer de alguém, ou não?
O TG?
Não sei. O TG, pronto, aí mais, não, mais na onda da parte cómica e que ele está sempre disponível para alinhar nisso. Ele já fez uns raps também, que estão a fazer de vez em quando. E foi logo ali das primeiras opções também. Aquela ideia também era eu, se eu fazia aquela personagem, fazia as duas personagens ou fazia uma, depois pensei, ah, pá, não, vou meter aqui mais outra pessoa, fica com mais variedade, o pessoal também não se cansa tanto.
Sim.
E pronto,
acabaste por fazer as duas personagens na música, na Ego Trip Humilde, não é?
Sim.
E que fizeste de Guilherme Duarte e de Gandhi. E eu acho muito curioso essa música. Até estavas a falar do facto de os rappers se levarem muito a sério. E aquilo que eu vi desta música é que tu tentaste mostrar aqui a dualidade entre a forma como os humoristas e os músicos veem esse trabalho, veem o trabalho que fazem e a arte que desenvolvem. Tu achas que isso é uma coisa que vos distingue mais do que aproxima?
Essa música idealmente era para ser mesmo com um rapper. Eu escrevia a pensar num rapper e não em ser eu a fazer o alter ego. E pá, falei com dois ou três, acharam giro, mas não quiseram participar. E eu pensei, pronto, epá, não vou procurar mais, não vou estar aqui a ter um rapper só para ter. E lembrei-me de fazer eu, o ego e o super ego, e de fazer eu, e até acho que acabou por ficar um conceito mais giro. E até eu agora olho e penso, pá, ainda bem que foi assim, acho que fica mais piada. E sim, eu acho que, apesar de eu achar que o rap e a comédia é muito, muito, tem muitos pontos que se tocam, muita coisa, desde ser, era o patinho feio, o rapper sempre foi o patinho feio da música e agora está na moda, a comédia sempre foi o patinho feio das artes de teatro e performativas e agora também está na moda, de ser uma pessoa sozinha em palco com o microfone muitas vezes, de recorrer às punchlines, de ter até o roast, não é? As battles do humor e o roast, acho que tem mesmo muitos pontos em comum e acho que o ponto que diferencia é se calhar esse, que é no humor, normalmente, o humorista tem que ser autodepreciativo para ganhar a empatia do público, não é? E gozar com as nossas próprias falhas, porque senão as pessoas acham que convencido.
Yeah.
Há poucos humoristas que se safam a fazer piadas mais snobs, não é? Alguns conseguem, mas é mais raro. E o rapper é ao contrário, o rapper é sempre o maior. Eu nunca tinha ouvido um rap do gajo a dizer, ah, o meu pênis é mais ou menos. Não, os rappers têm todos pênis incríveis, né? E comem as gajas todas e pronto. Tem aquela parte da egotrip que faz parte do rap e eu gosto, não é o meu estilo de rap favorito, mas gosto desse exercício, acho que é engraçado. E acho que isso diferencia um bocadinho. E se calhar é depois por isso que também, como tem essa postura e essa carapaça de somos todos gangsters e somos todos maus, depois quando é preciso brincar um bocadinho com as próprias inseguranças e fraquezas, não é que eles não queiram, acham, até o público pode não perceber, mas este gajo não é bué da mau e bué da gangue, seria igual estar aqui a brincar com isto. E pronto, tivemos, e acho que foi mais por aí, ou simplesmente se calhar porque não gostaram da qualidade da cena, e também é legítimo, pronto, faz parte, mas na verdade são um bocadinho pussis, não vamos dizer.
E eu andei a ler alguns comentários que te deixaram em algumas músicas e li um que foi deixado na música com a Bárbara Tinoco, a Não Se Passa Nada, que dizia assim: a minha namorada acabou de me perguntar se esta era uma música do Dillaz. Acho que diz muito sobre o quão bom tem sido este projeto. Para um humorista que se autodeprecia, ter estes comentários, é assim, ficas um bocadinho gandinho quando lês isto, ou não?
Fico, apesar de eu achar que é tipo, pá, a tua namorada não percebe nada de rap, não é? Que é logo a primeira coisa, porque Nem tem muito a ver o flow, e tipo, acho que o Dillaz é dos melhores rappers em termos então de flow e de pá, da forma como ele brinca com as palavras, é incrível. E acho que não tem muito a ver. Foi como nas primeiras 5 músicas que eu lancei, eu lembro-me de um comentário a dizer: ah, é impossível ele ter feito isto, isto de certeza que foi o Valete a escrever. Porque ele viu lá nos agradecimentos ao Valete porque ele entrava. E eu pensava: tu a tentares ofender-me, acabaste por me dar o melhor elogio que me podias dar. Yeah. Quer dizer, que é dizeres que só um dos melhores rappers de sempre português é que era capaz de fazer isto. É o maior elogio que tu me podes dar e tu pensas que me estás a ofender. E então é sempre giro ver esses comentários e pá, eu gostei muito de malta que gosta muito de rap e de dizer: pá, eu cresci com hip hop e sempre adorei hip hop Tuga e gosto destes e estes e estes e são as minhas referências também. E dizer: pá, isto, além de ter piada, eu gostei muito da qualidade das rimas. Malta que foi analisar as rimas intermédias e as, em mais do que uma sílaba e os versos silábicos, e foi analisar o esquema de rimas e dizer: pá, isto está muito bom. Eu, tipo, porquê é que tu te preocupaste com isto? Houve um rapaz que me perguntou isso. Porquê é que tu te preocupaste com isto? Sabias que ninguém ia reparar nisto. E eu disse: pá, mas ia reparar eu. Ia reparar eu. Há letras que não tive tanto essa preocupação, em que o foco é mais a piada e a punchline, mas há outras que eu pensei: pá, se eu meter aqui umas rimas no meio e rimar, fizer uma coisa mesmo, olhar para isto como se fosse mesmo rap e se eu estivesse a fazer rap a sério. Uhum. E claro que a maioria das pessoas isso passa despercebido, às vezes soa-te bem e tu não sabes porquê, e é porque tem essas rimas todas em várias sílabas, mas para quem repara, que é uma percentagem muito pequena, acho que valoriza, e também é para esses que eu também faço, para quem está ali com atenção mais ao detalhe. E então é sempre bom ver esses comentários. Não vejo ali por acaso muita coisa de Dillaz nessa música, até se calhar vejo no Nego a Triple Humilde, quando eu faço de Gandinha, há ali uma outra flow que até acho que pode ir buscar ali um bocadinho ao Dillaz, e a pronúncia, a forma de falar mais do bairro e tal. Uhum. Mas pronto, agradeço sempre os elogios, mesmo quando eu vejo que são exagerados.
E tu estavas a falar da maneira como escrevias as músicas. Tu percebias alguma coisa de hip-hop para além daquilo que ouvias? Ou seja, tu cresceste na buraca, ponto.
Sim.
O hip-hop fazia parte de ti.
Sim, tive mais contacto se calhar com o hip-hop do que muito, nas listas de associações da escola, né? Desde o sétimo ano, só dava hip-hop em todas as listas, né? Hip-hop ou Kizomba, um bocadinho mais tarde, depois veio a Kizomba e o Kuduro.
Portanto, projeto de Guilherme Duarte vai ser com Kizomba.
Kizomba. Já pensei num sertanejo, acho que um sertanejo tinha bom espaço, um funk favela tinha bom espaço para a comédia, por acaso. Uhum. Mas então sempre tive muito esse contacto com essa cultura do hip-hop, se calhar mais cedo do que pessoas que vivem noutras zonas não teriam tanto. Mas o que eu percebia de hip-hop é aquilo que eu ouvia e gostava. Nunca fui um estudioso do hip-hop, conheço mais hip-hop tuga até do que estrangeiro. Conheço os principais, mas não conheço muito. Conheço muito o Eminem, se calhar foi um dos gajos que eu mais comecei a gostar. Mas não é... Conheço muito mais rap tuga do que estrangeiro. Portanto, não me considero assim um conhecedor. Isto de rap, de hip-hop, o resto da cultura hip-hop, eu nem percebo nada. Não percebo nada de graffiti, não percebo nada de beatbox, de breakdance, né? Toda essa cultura, todo do movimento. Gosto muito e sei a Sei apreciar, no sentido que sei ver se gosto ou não, mas não sou um Sim. entendedor, nem um conhecedor, por aí além.
Sim. Há bocadinho falavas aqui do dueto que fizeste com a Cláudia Pascoal no Odeio Uhum. Pessoas, de pôr a Cláudia, Sim. que é toda queridinha, com uma voz mesmo queridinha, a dizer que odeia pessoas.
Sim.
Tu, sendo humorista e precisando das pessoas, nomeadamente das imbecis, não é? Para fazeres o teu trabalho, como é que fazes uma música com tantas vezes as palavras odeio pessoas repetidas?
Uhum. Acho que o objetivo daquela música, e houve pessoas que não perceberam, porque se calhar também não viram ao fim, desligaram ao meio, mas há ali um... Obviamente que aquilo é suposto apanhar toda a gente. Eu quero que toda a gente que conheça aquela música se sinta uma ferroadazinha numa outra coisa. Porque eu próprio, estão lá coisas que eu faço.
Claro.
E o objetivo é esse. E é sempre giro fazer este exercício. Eu costumo dizer, quando tu dizes: 99% das pessoas são burras, ninguém fica ofendido, porque toda a gente acha que faz parte de 1%.
Yeah.
Né? E então ali há um bocadinho esse exercício, que é tipo, realmente aqueles, realmente. Depois quando chega a eles, mas eu também sou na faixa do meio porque não sei o quê, mas depois este realmente ele tem razão. E eu gosto de criar esse exercício do público estar a ver, de se sentir incomodado em algumas partes porque lhes toca a eles, mas noutras partes, pronto. E depois há aquele efeito que é, se tu odiares toda a gente, é na boa, porque estás a ser imparcial. É um bocado disso, não é? Como se fizeres mal dos partidos políticos, se fizeres mal de todos, é na boa, estás a ser imparcial. E então há esse exercício aí, e eu via muita coisa, a música tinha para aí o dobro da letra, que eu tive que cortar porque estava gigante. E depois no fim tem aquele twist final que, pá, que quem viu percebe que se há mensagem ali, não é que tenha que haver, porque aquilo é cómico, mas se há mensagem é tipo, normalmente as pessoas que odeiam muito toda a gente, normalmente é porque não gostam muito delas mesmas, não é? E tem que olhar mais para dentro do que para o exterior. E se havia alguma mensagem ali era essa. E pronto, era o twist final que também desarma, né? Se alguém vier dizer mal, ah, tu estás a dizer que odeias crianças. E eu, não percebeste a música. Não percebeste a música. E também agir esse. Ver quem é que percebe. Não é que quem não perceba, não. Sim, às vezes as pessoas têm só outra maneira de ver as coisas. Não estou a dizer que são burras. Algumas são, mas não todas.
Muitas. Tu, ao longo da tua carreira, tu fazes muito isso que estás a dizer, que é deixar as pessoas desconfortáveis. Aliás, extremamente desconfortáveis. Isso dá-te muito gozo.
Dá-me gozo se no fim houver a recompensa do riso. Deixá-las desconfortáveis só por estarem ou chocar, nunca foi. Nunca. Se eu achar que aquela piada só vai chocar ou deixar desconfortável, eu não a faço. Não é o meu estilo e não tem nada para mim. Não, para mim só tem alguma coisa se houver riso. A não ser que esteja a fazer uma crónica de opinião em que eu quero mesmo só chatear, pá, a malta das touradas, por exemplo, não é? Isso pode acontecer. Mas acima de tudo também pensei nas pessoas que vão ler e que se vão rir com aquilo, ou divertir. E até gosto do contrário, que é eu estar a dizer mal das touradas, mas com piadas, e malta que gosta das touradas estar a rir. É dos maiores elogios. Já uma vez me abordaram e disseram, pá, eu adoro o que tu fazes e eu só gosto das touradas. Eu estava a ler aquele teu texto a dizer mal das touradas e eu a rir-me, eu, filha da mãe está a dizer mal daquilo que eu gosto e está-me a fazer rir. E eu, pá, olha, é esse o público que eu quero. Que é o público que tem, pá, espírito crítico e fair play. E que não precisa ter os mesmos gostos, nem as mesmas inclinações ideológicas ou políticas ou o que seja. Uhum. Pá, desde que seja, pronto, se for um nazi, não estou a esperar que ele se ria de algumas coisas que eu escreva, né? Mas pronto. Mas em relação a isso de deixar confortável, de desconfortável, eu gosto de levar as pessoas, principalmente no stand-up. No stand-up dá-me mais gosto fazer isso, porque consigo sentir a sala quando eu vou para um tema mais duro, mais negro, chamemos-lhe assim, mais desconfortável. Sentir as pessoas quase encolherem-se e aquele burburinho que há sempre no stand-up de repente desaparece e fica só silêncio. E eu próprio sinto que estou a cavar o buraco, especialmente nas primeiras vezes que estou a fazer esses textos, e sinto, será que eu vou conseguir sair daqui com riso no fim? Pá, é sempre um desafio fixe. E quando sai realmente e há aquela libertação de... Porque as pessoas querem rir, porque as pessoas estão... Ih, estamos aqui tão mal neste sítio agora. Yeah. Eu espero que ele me faça rir. Não, porque senão também vou ficar a não gostar dele. E quem pagou o bilhete não quer não gostar de mim, não é?
Sim.
E então é ali um trabalho quase conjunto em que eu sei que o público está do meu lado, mas que eu o posso perder, se exagerar e se não tiver piada. E que é giro fazer isso. Eu, ao vivo, em stand-up, dá muito gosto fazer isso. Nas redes sociais não tanto, às vezes faço só para chatear um grupo específico de pessoas, porque é giro também às vezes ver o pessoal a espumar-se nas redes sociais. Não vou dizer que não me diverte também.
Já aconteceu alguma vez estares a entrar numa piada nisto ao vivo e não conseguires sair desse buraco de que falavas?
Sim, já aconteceu. As primeiras vezes, às vezes quando se testa um texto, até porque ainda não existe muita piada, estamos a testar às vezes, eu faço muito isso pelo menos, e acho que a maioria das pessoas também, que é testar um bocadinho só a premissa, o tema, e ver se há ali algum riso. E às vezes há ali um riso, mas que ainda não compensa. Mas nós percebemos, ok, há aqui um riso, então este tema dá para explorar e para fazer aqui mais qualquer coisa. Mas como ainda estamos a testar, ainda não temos mais nada escrito. E então é tipo, pô, então foi só isto, vá. E passamos para outro tema. E aquele tema ficou ali só um bocado desconfortável, mas para nós serviu para testar. E às vezes acontece isso. Outras vezes acontece coisas como, pá, ir atuar a sítios em que não é o meu público. Pá, às vezes, por exemplo, há contratações na Câmara ou numa empresa em que as pessoas não pagaram um bilhete para me ver, e então há lá gente que pode estar para me ver e porque gosta e conhece, mas há lá muita gente que está porque, pá, porque era o evento que havia e foram ver e arriscaram. E já aconteceu em alguns sítios assim, fazer piadas em que foram completamente ao lado e as pessoas ficaram e só ouves tipo, ei, não ouves mais nada. E é tipo,
como é que resolves nessas situações? Assumes só.
Assumes, não há... Se for, lá está, se for no início a testar piadas, uma pessoa sente-se pior porque é tipo, ok, esta piada não tem piada nenhuma e pensamos, e a partir daqui vai ser sempre pior e já perdi o público. Agora, se eu já fiz aquelas piadas 50 vezes em outros espetáculos e correu sempre bem e ali não corre, já é um bocado tipo, pronto, ok, eu sei que a piada é boa, eu gosto dela, o público já se riu, não é para vocês, não é para este público e está tudo bem. Uhum. E tento, obviamente, se fui contratado para fazer, o que é que o público está lá tenha uma boa, claro, uma boa experiência. E tento, ok, se calhar não, há um público aqui mais velho ou com algumas crianças, não vou fazer se calhar humor mais agressivo, então tento ir a outros textos que eu tenho e adaptar um bocadinho. Sempre coisas que eu acho piada e que... Uhum. Mas uma coisa mais, pá, mais generalista. Não é preciso também estar sempre a meter dedos em feridas. O humor pode ser... Não precisa de ser sempre desconfortável. Pode ser só feel good e ter piada na mesma. Não faço aquelas piadas que eu acho, pá, esta é básica e vai resultar porque este público é burro. Isso não. Não. Se eu faço a piada, se gostar dela. E acho que pode funcionar ali e nunca... Parte do princípio que o público é tipo, este público é bimbi, quer é xixi cocó, então vou-lhe usar xixi cocó. Uhum. Acho que é um erro fazer isso, menosprezar o público, e para mim depois também não fazia sentido estar a fazer o que não gosto só para me sentir bem naquela noite, né?
Então ideia, é assim um misto. Essa ideia de público é engraçada, ainda para mais para uma pessoa que faz coisas tão diferentes. Como é que tu sabes qual é que é o teu público se tu fazes agora um álbum de rap, depois fazes um podcast com o Hugo, em que falam de mil e uma coisas, em que dão imensas opiniões. Depois fazes o Dr. G. Como é que tu crias o teu público com tantas coisas diferentes?
Sim, é uma pergunta interessante e para a qual é difícil ter resposta, porque há muita gente que prefere especializar-se numa coisa, né? Num nicho, seja um nicho grande ou pequeno, mas que seja ali um nicho, e fazer só ali, só para aquele público, e não quer mais público, não preciso de alargar, está bom ali. Eu gosto de ir a outros sítios, mas quero sempre ir buscar público que depois se identifique com, acho eu, o core, não é? Daquilo que eu faço. Eu acho que se pegarmos nos meus textos e no meu stand-up como a base de tudo, eu acho que o Gandim tem um bocadinho disso, não é? O Dr. G também tem um bocadinho disso, e então acho que há sempre o público que se vai cruzar, não é? Depois há de haver pessoas que só gostam dos livros, há pessoas que só gostam do Dr. G, há pessoas que só gostam das fotos com a minha cadela. Vai sempre haver isso, mas no meio desse público todo, depois há aquele todo que se interseta e que gosta da maioria das coisas que eu faço. Eu também acho estranho o público diz, pá, tudo o que tu fazes eu adoro. Pá, tudo. É que nem eu gosto de tudo o que faço às vezes. Mas é sempre difícil, porque às vezes sinto que posso estar a dispersar. Eu, por exemplo, no Gandinho eu senti isso, que é, ok, estou aqui a disparar para um lado, isso vai apanhar um público que gosta de música, de rap, que pode ser mais novo e que nunca viu os meus stand-ups. E depois a seguir vou levar lá com o Dr. G, logo passado um mês ou dois. Será que é boa política? Mas penso muito pouco nisso. Passa-me pela cabeça, mas a alternativa era o quê? Não fazer? Fazer mais do mesmo? Só para fidelizar aquele público? Eu acho que não. Acho que tenho a sorte de ter um público que é exigente e que me dá espaço para errar e experimentar coisas novas. Isso é o, pá, acho que é o melhor que se pode ter num público. É exigir e querer sempre mais e melhor, mas dá espaço a testar. O público também diz, tipo, tu devias ficar aí pela escrita, não gosto do teu stand-up, nem disso. Pá, não me interessa esse público. Eu não ia ficar a escrever sempre só para aquela pessoa gostar. Agora, acho perfeitamente legítimo pessoas dizerem assim, olha, não gostei do Gandim, mas gosto muito do teu stand-up, vou continuar a ver. E eu, fixe. Ou pessoas que dizem, olha, o teu stand-up não gostava muito, mas gosto disto do Gandim. Fixe. Está-se bem. Eu à distância também vou gostar mais de umas coisas do que de outras, e então acho que é isso. Pronto, é difícil às vezes, porque disparar para todos os lados pode criar esse ruído, e às vezes eu no meu Facebook acho que aconteceu muito isso, não é? Acabou por se juntar muita gente ali que já nem, se calhar só 10% é que realmente gostam do humor, assim, e os outros já gostaram da crónica do Sócrates, outros gostaram da crónica dos cães, outros gostaram da coisa, pronto, e criar ali depois muito ruído. No Instagram já é menos, porque é mais pessoal, no podcast ainda menos, porque é uma coisa mais de nicho, mas menos humorística, mais opinativa, como dizias, e pronto, é ir, isso é explorando.
Isso é curioso, porque eu acho que aqueles humoristas que eu ouvi falarem sobre isto, e estou-me a lembrar, por exemplo, do Diogo Batáguas, diziam sempre que aquilo que faziam na internet e os projetos que lançavam na internet eram sempre com o objetivo de angariar pessoas para o stand-up. Tu não tens essa visão apenas, ou seja, queres que as pessoas vão curtindo aquilo que tu fazes para não fazeres também só uma coisa. Isso é curioso.
Sim, eu acima de tudo... Eu ganhei o público que ganhei a fazer muita coisa online de borla, não é? Textos todos os dias e posts e piadas. E também sinto que Não é que eu devo algumas coisas às pessoas, porque também receberam isso de borla, mas sinto que esse público que eu cativei dessa forma também merece que eu, ok, agora estou com este projeto e estou a ser pago e estou a preparar uma turma, mas porque é que eu não hei de pensar num ou dois textos de vez em quando para pôr no Instagram, para alimentar e para divertir essas pessoas? Primeiro dá-me gosto fazê-lo, escrever a parte criativa e treino esse músculo. E depois porque as pessoas estão lá e gosto de lhes dar isso, mesmo que seja de borla. Agora, há essa perspectiva de angariar público para o stand-up, eu também penso nisso. Por exemplo, no Gandim até penso noutra vertente, que acho que angario para o stand-up, porque há malta que me vai conhecer que não conhecia, mas angario para fazer concertos ao vivo se eu quiser. E então criei aí também outra fonte de rendimento e outro desafio, tanto criativo como técnico e físico até, porque não sei se tenho idade para andar aos pulos num palco a fazer rap. Também crio isso, mas sim, penso muito em muita da atividade que se é feita nas redes sociais para manter o público é para depois capitalizar no stand-up ou nos livros, ou eu como acabo por fazer mais coisas e disparar para mais lados, não penso só no stand-up, apesar de achar que é muito provável que no futuro o stand-up seja cada vez mais o foco, porque é uma coisa que cada vez me dá mais gozo, mas vou sempre fazer projetos assim malucos em que perco dinheiro, nem sequer estou a ganhar no Gandina, foi só investimento. Pode ser que um dia eu recupere, mas para já sim. É só custo.
Sim, podes recuperar agora numa tour Gandin. Isso está mesmo assim sim. Na mesa ou é só uma ideia que tens?
A tour Gandin acho que não, porque estou a marcar já a minha tour de stand-up. Eu estava com muitas dúvidas se ia fazer uma tour Gandin ou não, mas já estava muito tempo sem fazer stand-up por causa da pandemia de tours, acabou em 2019, porque vai fazer 3 anos e preciso de um novo espetáculo a solo. Mas estou a contar fazer ali entre maio e agosto concertos de Gandin, sim. Não sei se ainda festivais, um ou dois em nome próprio, se queimas das fitas, por aí, mas sim, fazer assim umas brincadeiras. Se correr bem, fazer o máximo que der para fazer. Se de que não correr bem, pronto, fazer uma ou duas vezes só pela experiência e para ficar registado e mas sim. Não sei ainda se no meu stand-up vou incluir alguma coisa de Gandin no solo, ainda é uma coisa que eu ainda estou a pensar. Se faz sentido, ou se faz sentido separar completamente, ou se faz sentido na tour de stand-up ter alguma coisa de Gandin. Isso ainda não sei, ainda estou a pensar.
Sim, e então podemos contar com uma tour de stand-up para os próximos tempos?
Sim, seguir ao verão. Seguir ao verão. Em setembro. Em setembro, à partida. Conto anunciar as datas antes, lá para maio ou assim, se tudo correr bem. Mas começar em setembro, sim. Começar em setembro e ir até ao ano seguinte. Fazer uma tour assim, meio megalómana. Devo fazer preliminares outra vez, que é uma espécie de mini tour por terras mais pequeninas, mas antes disso, onde o sol normalmente não dá para ir e em bares, e devo fazer agora em março umas quantas datas, umas 9 se calhar, e filmar também outra vez o documentário e os copos à noite, para também pôr no YouTube à partida. É o que está em cima da mesa, vamos ver, isto é tudo muito em cima e se só o Omicron não nos estragar os planos, mas pois, acho que
esperemos,
não.
Esperemos que não. Portanto, é continuarmos a seguir-te no Instagram, no YouTube, que é onde saem as coisas todas também, continuar a ouvir o podcast e pronto, estarmos atentos. No fundo é isso. Obrigada, Guilherme.
É isso. De nada. Obrigado eu.
Gostei muito de te receber aqui no podcast. Malta, espero que tenham gostado. Eu estou de volta para a semana e já sabem, é o que eu costumo dizer sempre, sejam felizes e, mais importante de tudo, façam os outros felizes. Beijinhos, até para a semana.